Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Bom, deixa eu falar com você esse assunto. Meu Deus faz milagres. Quantos creem? Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 14. Oh, perdão, capítulo 4, versículo 41. Você que está através da internet também, pode acompanhar conosco e abençoar a sua vida poderosamente. Marcos 4, 41. Aleluia. Olha o que diz. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fala para a pessoa que está ao seu lado: ele está aqui. Quantos creem nisso? Amém? Vamos orar? Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Obrigado por essa multidão de pessoas que vieram exaltar um nome que está acima de todo nome, que é o teu nome. Te agradecemos. Que toda glória, louvor, honra seja dada a ti, o Senhor que é grande, maravilhoso, fiel e verdadeiro. Conduza esse momento, conduza a tua palavra, nos abençoe. A minha oração é que nós possamos sair daqui hoje, Pai, abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Você pode sentar e dê mais um aplauso para Jesus. Aleluia. 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 Hoje cedo, a gente chega cedo na igreja todo domingo, né? Hoje cedo, 5 da manhã, 5 e pouco, um pouquinho mais, eu estava lá na porta de casa e eu vi o sol nascendo. Que coisa ali, você viu o sol nascendo? Poucos conseguem ver o sol nascendo, né? Um dia eu vi um negócio no Insta que eu achei muito engraçado. Alguém falando assim: esse sol nascendo é muito lindo, coisa maravilhosa de Deus, pena que nasce tão cedo, né? Mas eu tirei hoje uma foto do sol e fiquei pensando naquele momento, já conversando com o Espírito Santo, como que Deus é poderoso. Só Deus para fazer algo tão tremendo, né? E aquele sol depois foi se fortalecendo, foi crescendo, crescendo, e hoje foi um dia, um sol maravilhoso, e eu postei lá, e que coisa linda. Deus, ele move todas as coisas, ele tem poder para todas as coisas, ele age de todas as formas. No domingo passado nós viemos para a igreja também bem cedinho, mas estava chovendo, e a minha esposa colocou lá: dia de chuva, vamos para a igreja louvar a Deus. Então Deus faz como ele quer. Ele tem poder e autoridade para fazer, para mover. Ele move a natureza, tudo que é lindo e maravilhoso, tudo que acontece, ele que faz, ele que move. Eu fiquei pensando, se Deus tem esse poder para mover a natureza e criou essas coisas tão poderosas e lindas, imagina o que ele quer fazer na nossa vida, na minha e na sua vida. Imagina o tanto de bênção, de milagre, de prodígio, de coisas extraordinárias que ele tem para fazer e quer fazer na minha e na sua vida. Quantos creem nisso? Amém? E aí, aqui esse texto da Bíblia, o que nós vamos ver? Que eles estavam passando por um momento terrível, crítico. Estavam desesperados porque eles estavam em uma situação difícil. Era vento para todo lado, era ventania. E agora, como é que vai ser? O que vai acontecer? Meu Deus, né? Estava passando por um momento difícil. Eu já uma certa vez, há tempo atrás, fiz uma viagem. E nós fizemos uma viagem até num barco muito bom, uma estabilidade muito boa. Mas, irmãos, começou a vir um temporal, uma ventania. E aquele barco começava a ir lá em cima e entrava naqueles buracos assim, né? Eu nunca imaginei que no Amazonas tinha onda daquela proporção. Tinha hora que vinha aquelas ondas que o barco ia lá dentro, parece que não ia voltar mais. Ai, meu Deus, né? E eu vi gente tremendo, chorando, desesperado. Tinha gente que tremia assim, ó. Não era de frio, não, era de medo de morrer. O que vai acontecer hoje? Né? Se a gente pular aqui, e aí aquele negócio, e a oração, e o comandante querendo chegar no abrigo, e cada vez que chegava perto do abrigo, era mais vento, mais onda, aqueles barcos grandes de linha, né? Tentando chegar e não conseguiu, aí a gente decidiu voltar. Voltamos, aquela correnteza jogava o barco. Meu Deus, pode nem de lembrar. Até que a gente conseguiu chegar no abrigo. O que estava acontecendo aqui? A Bíblia diz que eles sentiram um grande temor e começaram a falar um para o outro, falando: quem é esse que até o mar, que até, né? Na realidade, se a gente for verificar aqui, que move o universo. Quem é esse? Quem é esse que pode levantar sua mão em meio a uma tempestade e tudo ficar tranquilo? Tudo ficar, né, uma bonança, tranquilo, parado. Eu já fiz viagem também que parece que a gente estava só deslizando, parece que não estava nem dentro do rio, estava tão calmo, tão lindo, e aquela paisagem, aquele barco, pela tardinha, embora, tão gostoso. Acho que foi assim que ficou depois que Jesus levantou as suas mãos e ordenou, né, aquele vento parasse. E esses homens aqui, esses discípulos que estavam com Jesus, ficaram impressionados, dizendo uns aos outros, eles comentavam um para os outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Como que é isso? O vento, o mar, a natureza obedece e o homem não obedece. Deus controla tudo que Ele quer, tudo que Ele faz. Ele pode fazer milagres extraordinários, quantos creem? Ele quer fazer, tem milagres para entregar para cada um de nós, mas muitos de nós não recebemos. Porque nós precisamos entrar num nível de realmente perceber mais e mais quem é o nosso Deus. Pergunte para a pessoa, se tiver alguém ao seu lado: você sabe quem é o seu Deus? Seu Deus é poderoso, é vivo, Ele está nesse lugar, Ele quer fazer milagres, Ele está pronto para fazer, Ele quer abençoar a sua vida, Ele está aqui, quantos creem? Esse mesmo Jesus aqui. Só que na correria do dia a dia, no vai e vem, as pessoas vão, trabalham, e é tanto, né, preocupação, tanta coisa, que elas vão esquecendo de que tem um Deus que é tão grande. E tem um Deus que pode te ajudar, tem um Deus que tem bênção para te dar, e começa a esquecer de quem é esse Deus. Milagre tem preparado para cada um de nós, amém? Glória a Deus. Tem bênção, tem milagre para cada um de nós. Aí nós precisamos entender. Quantos creem que Deus tem milagres poderosos para a sua vida? Amém? Eu creio que sim, com certeza. Agora, o que é um milagre? O que é um milagre? Milagre é a intervenção divina em uma situação. Deus vai alterar radicalmente uma situação para que aquilo vire bênção, se torne bênção na nossa vida. Isso é milagre. É Deus entrar na história e Ele vai fazer algo que o homem não pode fazer. Quantos estão comigo aqui? Amém? O que é milagre? Milagre é quando você já tentou resolver de todas as formas, na sua força, na sua habilidade, no poder que você tem humano, e você não consegue, parece que tudo dá errado. E aí quando você vai para Deus e fala: Deus, é contigo, aí tudo dá certo. Por quê? Porque Deus vai mover, porque Deus tem poder para isso. Deus tem um poder que o homem não tem, que o homem não pode. Deus pode fazer o que a sua força humana aqui não pode fazer. Isso é milagre, amém? É aquilo, quando você ainda está tentando resolver, Deus está lá esperando, falando: tudo bem, então vou, já que você acha que você resolve você mesmo, então vou esperar que você resolva. E Ele fica lá esperando. Aí tem milhares de anjos com um monte de bênção para entregar, mas estão lá também esperando. Mas quando você olha para Deus e fala assim: Deus, não é comigo esse negócio. Eu entrego na tua mão, porque eu sei que o Senhor pode mover e fazer coisas extraordinárias. Aí Deus fala, agora é comigo. Aí ele vai intervir, ele vai entrar. O espiritual, o sobrenatural vai agir na sua vida. Aí Deus vai fazer um milagre, amém? Glória a Deus. Isso é milagre, Deus quer fazer isso todo dia. Não é só aqui na história da Bíblia, não. Deus tem milagre todo dia para você, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Quantos recebem isso? Quantos entraram hoje aqui e precisam urgente de um milagre? Faz assim. Todos nós. É não? Agora, esse milagre vai chegar, ele pode chegar agora, hoje. Você pode sair daqui abençoado. Vai depender de você crer e acreditar nesse Deus que pode todas as coisas. Aí a Bíblia, você vai ver aqui na Bíblia, exemplos, muitos exemplos. Exemplos de milagre, de cura na vida de pessoas. A Bíblia está cheia. O Novo Testamento aqui, os Evangelhos, está cheio de exemplo, irmão. Cheio de exemplo. O que você vai ver aqui na Bíblia? Você vai ver Jesus curando as pessoas. Famílias, pessoas. Todos, a Bíblia, todos que vinham a Jesus eram abençoados. Todos que vieram a Jesus, todos saíram abençoados. Nenhum voltou sem bênção. Todos foram curados. Todos que precisavam de uma cura foram curados. A Bíblia fala. Então isso quer dizer que Deus tem bênção para todos. Não vai voltar sem bênção quando você vem até Jesus. Então, paralíticos andavam. O que é isso? É aquela pessoa que nunca andou, agora seus pés, seus tornozelos vão voltar ao normal. E aquela pessoa começa a correr, a andar. Paralíticos andaram, cegos enxergaram, mortos ressuscitaram. Jesus para um funeral, né? Tá ali, estão levando um jovem, né, para enterrar Jesus na entrada da cidade. Para aquele negócio ali, dá ordem. E aquele espírito de vida volta para a vida daquela pessoa. O que acontece com a pessoa quando ela morre? Aquele corpo vai fazer o quê? Vai apodrecer, não vai mais, né? Não é isso que acontece? Mas Jesus para aquele e fala assim: espírito de vida, volte, jovem, levante. Ele está dizendo assim: volte à sua vida. E ele ressuscita aquele jovem e restitui para sua mãezinha. Pensa na alegria dessa mãe, hein? Meu Deus! Deus pode fazer isso. A Maria está chorando lá com a Marta. Jesus chega, já fazia quase 4 dias. O Lázaro, né? A Bíblia fala que já estava cheirando mal. O negócio já estava complicado. Jesus vai lá e no sobrenatural. Marta não podia fazer nada. Com certeza, o que eles puderam fazer, eles fizeram. Mas eles não tinham força. E as palavras delas são essas. Você já leu lá, tenho certeza. Ou pelo menos já ouviu. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que Jesus fala? Apenas creia. Se você crer, você verá a glória de Deus. O que ele estava dizendo assim? Não acabou. Não acabou. Não acabou. Vai acontecer milagre aqui, vocês creem? Então Jesus vai lá e faz o quê? Um corpo de 4 dias volta à vida. Espírito de vida voltar ali, o Lázaro ressurgir. Quem é esse Deus? Pergunta aí para o irmão que está falando. Quem é esse Deus? Fala assim, é o meu e o seu. Diga assim, e ele está aqui agora. Quantos creem? Amém? Dá um aplauso para ele, que ele merece. Aleluia. Então ele ressuscita mortos, cura os aleijados, os cegos, os paralíticos, né? Jesus, ele multiplicou o pão pelo menos 2 vezes, deu comida de 2, 3 peixinhos, pães, ele deu comida para 5 mil pessoas, mais de uma vez, transformou a água em vinho, mudou vidas, famílias, histórias foram mudadas, restauradas. O Lázaro estava desesperado com a filha lá, já tinha morrido. Jesus vai lá e abençoa aquela casa, aquele lá. Jesus sempre tem bênção para dar. Jesus sempre tem milagre para fazer. Jesus sempre vai fazer. Sempre vai fazer. Agora, pastor, o que eu preciso fazer? Qual o passo? O que eu tenho que fazer para receber esses milagres? Aí que vem o ponto aqui. O milagre é o fruto da sua fé. Quantos têm fé aqui? Todos os milagres que você vai receber, que já recebeu e vai receber na sua vida, é resultado da sua fé. É a sua fé que vai gerar tudo aquilo que vai acontecer de sobrenatural na sua vida. É o fruto da sua fé. Você vai ver Jesus falando para as pessoas sempre que você lê o Evangelho, Jesus curando, alguém receber uma cura, sempre Ele vai estar falando para aquela pessoa: a tua fé te salvou. Você não vai ver Jesus falando assim: o meu poder sobrenatural, aleluia, orando em língua e falando: receba o milagre. Você não vê isso. Hoje tem uns pregadores que fazem uns negócios assim meio mágico, né? E chama atenção para eles. Jesus nunca chamou atenção para eles, para ele. Jesus sempre que estava curando, estava dizendo assim: basicamente, não foi eu, foi a sua fé, foi a sua crença, foi no que você acreditou, você recebeu. Lucas capítulo 8, 48, diz assim: e disse-lhe: levanta-te, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te. Você não pode andar, eu estou dizendo para você andar. E você vai andar porque você crê que eu posso te curar. Então levanta-te e vai, porque a tua fé te levou a esse milagre. Era isso que Jesus estava falando. Você crê no milagre? Você crê que Deus pode? Sempre Ele está falando e dando direção para essas pessoas. Lucas capítulo 17, versículo 19. Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Ó, preste atenção. Você recebeu o milagre. Vê, mulher, você produziu o que está acontecendo agora. A tua fé te salvou. Vai. Então, dependendo da situação, de como a pessoa chegava e a forma que ela veio até Jesus e recebeu o milagre, Ele dá a resposta para aquela pessoa. Lucas capítulo 18, 42. E Ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Sabe o que é o propósito de Jesus? Que toda vez que você vem a Ele, você vai em paz. Só vai em paz quem volta abençoado. Você não pode ir em paz se você for atribulado. Você não pode vir para um culto desse e sair o mesmo. Você tem que ter uma experiência com o Espírito Santo. Você não pode sair daqui hoje do mesmo jeito. Você tem que ir em paz, na bênção. Só vai em paz quem realmente tem fé em Cristo Jesus. E Ele está falando para a mulher assim: a tua fé te salvou, te curou, vai em paz, vai para a tua casa. Vamos imaginar que essa mulher aqui é aquela mulher que estava 12 anos procurando um médico, sofrendo, procurando todo tipo de remédio. Ela tinha um problema, fluxo de sangue, estava já só os ossos, não tinha o problema, ela ia morrer. Todo mundo está dizendo: você já é um morto vivo, já está, né, andando aí só os ossos, não tem jeito para você, você não pode nem andar no meio do povo. Aquela mulher vai e toca em... imagina só, toca aí no ombro, na veste do teu irmão, toca aí, fala assim: eu vou tocar em você e vou receber o milagre. Diga para ele isso. Aconteceu aí alguma coisa? Talvez se amarrotou a terra. Não aconteceu, mas a Bíblia diz que aquela mulher falou assim: eu não preciso nem chamar atenção, não quero nem que ele me veja, não quero nem falar com ele, mas se eu, olha a fé, se eu tocar na sua veste, eu creio que vou ser curado. Uau, que fé é essa? Que fé! Às vezes nós estamos cobrando tanta coisa: meu Deus, por que eu estou nessa vida? Por que não acontece? Por que eu vivo assim? Por que não acontece nada? Por que um milagre não chega? E essa mulher está dizendo: eu não preciso nem falar com Jesus, eu só vou tocar na sua veste. É uma fé diferente. E a Bíblia fala que Jesus sentiu que alguém que tinha uma fé sobrenatural tocou em Jesus, porque ele sentiu sair poder, virtude, e falou: opa, peraí, tem alguém aqui que tem uma fé, no meio de vocês e aconteceu, alguém me tocou. Como? Tem uma multidão. Não, alguém tocou. E aquela mulher, talvez lá estava tremendo. Meu Deus, por que tomaram aquele... Meu, né? Ela já estava curada. Já estava restaurada porque ela creu. Diga assim, o segredo é a fé no coração. O milagre vai vir independente, irmão. Não tem limite para Deus. O nosso Deus é um Deus que nunca vai saber o que é derrota. Ele é o Deus da vitória. Sempre Ele vai dar vitória. Ele tem milagre para cada um de nós. Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a circunstância, não importa o que você está passando. Você pode dizer assim, meu Deus, o meu problema é tão grande. Deus é maior do que o seu problema. Ele pode fazer. Agora, precisa do quê? Precisa de você acreditar que Ele é vivo, que Ele existe, que Ele pode restaurar você. Amém? Quantos estão comigo aí? É milagre, o Deus do milagre. O Deus poderoso. Um dia chegou um certo homem até Jesus. Ele veio de uma outra cidade. Chegou até Jesus e falou assim, mestre, o meu servo está muito doente, quase morrendo. Vem comigo e ore, abençoe a vida dele para ele ficar curado. Jesus olhou para aquele homem e falou assim, não, você pode voltar, porque o teu servo vive. E aquele homem voltou para a sua cidade, para a sua comunidade lá. E a Bíblia diz que quando ele chegou naquele lugar, ele perguntou, que horas ele ficou curado? E os seus servos falaram assim, a hora tal, era a hora que Jesus tinha dado a palavra. Por quê? Porque ele viu fé naquele coração. Convidou Jesus, Jesus falou, não, a sua fé é grande. Você veio aqui, está curado. Uma fé extraordinária. Agora a Bíblia fala um outro texto de um outro homem que chegou lá, um centurião, uma autoridade do exército romano, chega até Jesus, com certeza com todos seus soldados, ali, e ele chega até Jesus e fala assim, mestre, eu tenho alguém doente na minha casa, e eu creio uma coisa, que só basta uma palavra, o Senhor dá uma palavra de ordem e eu tenho certeza que ele vai ser curado. Aí para esse aqui, Jesus fala assim, vamos lá, eu vou orar. Ele falou, não precisa, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas só libere uma palavra e ele vai ser salvo, porque eu entendo sobre fé e autoridade. Eu sou autoridade, e quando eu falo para esses homens aqui, vão, eles vão. Quando eu falo, vem, eles vêm. O Senhor pode mover o sobrenatural. Era isso que ele estava falando. O Senhor tem poder, o Senhor é Deus. Eu acredito, dê uma palavra e vai acontecer. E Jesus olha para aquele homem e para as pessoas. Se fosse hoje, eu ia falar, uau, que fé. E fala assim, eu ainda não encontrei fé como essa até hoje. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes nós vamos limitar. Muitas pessoas têm limitado o nível de milagre que Deus quer fazer na sua vida por falta de fé, de acreditar. Deus quer só que você dê um passo, que você vá agir, acreditar e crer. E Deus vai fazer milagre em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, quantos creem? Alguns dias atrás eu precisava de um milagre. Eu fui fazer uma bateria de exames, todo ano eu faço um check-up, assim, de rotina. Eu fui fazer esse ano, e na hora que eu fiz lá um exame, o médico falou, opa, peraí, tem um negocinho estranho aqui. E ele já falou que tinha um problema. Eu falei, tem um problema? Tem. Falou, vamos aprofundar aqui. Aí aprofundamos. Aí eu falei assim, então eu vou com outro médico. Para não dizer que foi só com um, né? Foi com outro médico. Cheguei lá, falei, mostrei tudo. Ele olhou e falou assim, tem um problema aqui, e sério. Falei, tem um problema. Aí, tudo bem. Ele falou, tem que fazer esse exame. Falei, tudo bem. Aí, foi com outro médico, terceiro. Cheguei lá e falei, esse aqui está acontecendo. Ele olhou e falou, tem um problema aqui. A mesma coisa. Tem que fazer isso urgente, tá isso aqui, tudo... Eu falei, em nome de Jesus, Jesus vai fazer alguma coisa aqui, eu creio, declaro em nome de Jesus, aleluia e tal, mas o médico falou, tem que fazer. Eu acredito, os médicos são pessoas usadas por Deus, nós sabemos disso, né? Nós vamos lá com eles, porque eles são pessoas que estudaram realmente para nos ajudar. Todos querem ajudar. E eles estavam tentando me ajudar da forma deles. Mas eu já estava aplicando muita fé. Digo, não, em nome de Jesus. Né? Aí eu digo, então vou fazer o exame, porque estão falando, mas vou fazer. Fui lá, fiz o exame, e o exame me mostrou claramente. Tem um problemão aqui. Falei, então são 3 médicos e 1 exame. Poxa. E eu continuei aplicando a fé. Eu falei, então vou fazer. E eu lembro um dia, depois do culto aqui, conversando com o pastor Paulo, a pastora Rebeca, minha querida esposa. Aí eu falei, pastores, eu vou lá fazer esse exame. Mas eu vou lá fazer esse exame porque eu creio no Deus que eu prego, Deus do impossível, que Ele já me curou. É só para mostrar que Deus cura. Aí nós oramos ali, o pastor falou, amém, pastora, glória a Deus, vai lá. E eu fui. E cheguei lá com 4 médico, lá em São Paulo. Falei, ó, tem isso aqui e tal. Aí na hora que ele olhou e falou assim, realmente, todos eles estão certos. Tem um problemão, você tem que fazer urgente. Falei, então vamos lá. E foi fazer. E vamos lá fazer o exame que para resolver tem que fazer isso, tem que colocar uns negócios aí no coração, não sei o quê. Tudo isso que tem que acontecer. Tá, vamos lá, em nome de Jesus. Minha esposa até contou um pouco uns dias atrás, numa pregação. E estava lá fazendo o exame, quando eu pensei que ele ia começar, ele falou assim, ok, Luiz, tudo bem, terminou, ok. Falei, já? Já. E ele estava com um sorrisão assim, um médico. Falou, Luiz, é o seguinte, concluiu, terminou, olhamos tudo, está tudo ok. Não precisou colocar nada, está tudo normal, aconteceu, ele tentou me explicar um negócio aí, e a natureza se encarregou, você não tem nada, está tudo ok, não precisou de nada, vamos fazer porque o procedimento vai para casa. Uau, que bênção, maravilha, glória a Deus. E eu fiquei tão feliz, porque ele ficou feliz por causa disso, o médico. Ele falou, olha, geralmente o assistente que vai dar a notícia, ele falou, eu mesmo vou lá com a dona Miriam, sua esposa, e vou dar a notícia para ela. Ele foi lá sorrindo. Eu falei, que coisa extraordinária. Mais uma vez e tantas outras vezes, na nossa história, na nossa vida, na nossa família, Deus prova o seu poder através da fé que nós temos nesse Deus soberano. Você crê, Deus faz. E talvez, se não tenho fé, talvez não estaria aqui, porque alguns falaram, faz isso, não 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 faz isso. Meu Deus, eu falei, eu vou fazer tudo em nome de Jesus. Porque Deus faz milagres. E está lá, estou com os exames, glória a Deus. Está lá para comprovar que... E o médico falou assim, ele falou, eu falei e mostrei para você que tinha, só que não tem. Acabou. Então Deus fez o quê? Um milagre. Quantos creem em milagres aqui? Seu Deus é soberano. Agora eu estou falando de milagres, curas. Acalmar o mar, fazer, acalmar a tempestade, mudar situações no universo. Deus é esse Deus soberano e tem todo tipo de milagre na Bíblia, é restauração de família, de casa, de ministério, cura, levanta cego, né? Levanta paralítico, dá os olhos para os cegos, né? Em nome de Jesus. Tudo isso aqui é milagre e Deus tem para dar para você, amém? Quantos creem nisso? Agora deixa eu falar para você, que de todos esses milagres que eu estou falando aqui, muito mais que tem na Bíblia, muito mais que tem na Bíblia, tem o maior milagre de todos os milagres, que todo ser humano tem que viver e tem que receber isso. Que milagre é esse, pastor Luiz? É o milagre do reino de Deus entrar no seu coração, é o milagre da salvação eterna. É o milagre pelo qual Jesus veio, deu sua vida, morreu por nós, ressuscitou. A Bíblia fala que Ele pagou um preço, nós fomos comprados por um alto preço de vida, de sangue, a vida do próprio Deus. É o milagre da salvação. Esse é o maior milagre de todos. Jesus falou um dia, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Essa vida e abundância é um pacote completo, é um combo, é algo, tudo é salvação. Curas e restauração, está tudo lá. Mas para isso eu preciso de quê? Eu preciso de uma vida diferente, eu preciso desse milagre. Ah, pastor, eu preciso de uma cura aqui no meu corpo. Jesus tem para te dar. Mas com certeza, Jesus quer que o maior milagre de todas aconteça na sua vida. Como que eu vou fazer isso? Qual o passo? Como que eu posso fazer isso? Pastor Luiz, vou falar para você. A salvação eterna. Você sabia de uma coisa que a Bíblia fala? Que o homem está declarado que ele vai viver, morrer uma só vez. Uma só vez. Não existe esse negócio de morrer hoje, amanhã eu vou ser uma águia. Não. A Bíblia não fala isso. Quantos creem na Bíblia? A Bíblia diz que depois dessa aqui é o juízo. Então, o que que acontece? Deus está dando para cada um de nós, para mim, para você, para cada um de nós, para você que está na televisão, para você que está no YouTube, está dando para cada um de nós hoje a oportunidade de definir como vai ser a nossa eternidade. Se nós queremos uma vida eterna com Deus. Olha o que diz Jesus em Mateus 11, 28. Diz assim: vinde a mim, todos, diga comigo, todos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Jesus está falando o segredo, como que eu vou mudar minha história e vou ter vida eterna. Tem que ir a Jesus. Vinde a mim. Quantos aqui um dia já estava com muita dor, alguma dor no seu corpo, e você estava desesperado, não conseguia passar aquela dor, alguém vai te dar um remédio ou uma injeção, e de repente, quando aí começa a passar aquela dor e vai aliviando. Ah, já aconteceu com alguém aqui? É bom, né? A Bíblia diz que Jesus quer aliviar. Ele quer tirar o peso, Ele quer tirar o cansaço. Ele quer tirar a tribulação, Ele quer tirar tudo aquilo que leva você para o buraco, que fala que você não pode, que você é miserável, que você é triste. Ele quer dar para você uma vida diferente. Ele fala assim: vinde a mim todos que estão oprimidos, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Segredo: vim a Jesus, vim a Jesus. Eu lembro muito bem um dia que eu falei para alguém, eu falei: eu vou lá na igreja com você e vou entregar minha vida para esse Jesus. Nunca tinha ido numa igreja. Nesse dia eu fui, o negócio estava feio, irmão. Mas a partir daquele dia, Jesus mudou a minha história. Porque eu decidi ir. Então, primeiro passo, vem para Jesus. Você tem que dar um passo. Ele está falando: eu estou aqui, vem aqui, que eu tenho algo para você. Então, o primeiro passo, vim a Jesus. Agora, olha o que fala Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentará o juízo. Está aqui em Hebreus 9, 27. Uma só vez, é uma só vida. É a oportunidade de cada um de nós de decidirmos o nosso futuro eterno é hoje. Eu vou garantir para você uma coisa: você não entrou hoje aqui, você que está através da TV Amazônia ou do YouTube, você não está aí à toa. O Espírito Santo te conduziu para assistir. O Espírito Santo te conduziu para vir aqui. Você veio porque Deus queria que você estivesse aqui hoje. Amém? Então, nós vamos definir, e o que eu vou fazer? Como ocorre esse milagre, o maior milagre de todos os milagres? O que tem que fazer para que eu possa ter a salvação eterna? Eu vou falar para você. A salvação ocorre quando alguém, uma pessoa, primeira coisa, reconhece, diga assim comigo, reconhece que é pecador. Eu sou pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu, você, todos nós, a humanidade pecaram e carecem, precisam da glória de Deus, do perdão de Deus na sua vida. Então, o primeiro passo, eu vou reconhecer. Então, um dia eu fui lá na igreja e falei assim: Jesus, me perdoe, eu sou pecador mesmo, estou fazendo isso, faço isso, estou viciado nisso, eu sei que o Senhor pode, faça alguma coisa, eu reconheço que sou pecador e que eu preciso do Senhor Acabou. Naquele dia Deus mudou a minha história. Então, primeiro passo, você veio hoje aqui e você precisa de Jesus, reconheça isso. Eu preciso de Jesus. Só Ele. Ninguém perdoa pecado, irmão. Só Jesus tem poder para nos purificar dos nossos pecados. Quantos estão comigo aqui? Bem? Segundo. Onde está esse texto, pastor? Que eu pequei. Onde está esse texto? Romanos capítulo 3, versículo 23. O que diz lá? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segunda coisa, crer, diga assim comigo, crer que Jesus Cristo tem o poder de ser o seu salvador pessoal. Quantos creem nisso? Entenda isso, o que nós estamos aprendendo? Jesus tem milagre, mas para que um milagre chegue, eu preciso o quê? Ter fé. Crer que Ele pode ser o seu Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Imagina isso. Deus, o seu Salvador pessoal. O que eu preciso fazer? Só acreditar que Ele pode. João capítulo 5, 24, diz assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será o quê? Condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha, isso aqui é uma garantia de que não será condenado aquele que crê, mas já passou. Isso é garantia de vida eterna. Você vai viver a eternidade com Jesus. Você vai viver a eternidade com Deus. Esse é o maior milagre que nós precisamos receber. Para encerrar, confesse. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. O que diz? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, olha, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quantos creem nisso? Você crê, você tem fé e com a sua boca você confessa. Aquela mulher falou assim: se eu apenas tocar, ela confessou e ela foi restabelecida. Se você confessa que Jesus é o teu único Salvador e a partir de hoje a tua vida vai mudar, com certeza você não vai sair daqui, mas o mesmo, o milagre da salvação te alcançou. Quem está comigo aí? Amém? Isso aconteceu comigo e aconteceu com tantas centenas de pessoas que estão aqui e através da internet. Confessar Jesus como Senhor da sua vida. Quantos querem um milagre aí? Amém? Eu quero que você fique em pé, eu quero orar por você, em nome de Jesus.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paz_santarem_ba.